Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Colégio Anchieta, rede jesuíta de educação. A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem as suas atividades, as suas rotinas com responsabilidade. Cremers em ação pela saúde. E Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Lote com mais de 62 mil doses de Coronavac chega a Porto Alegre, está no aeroporto Salgado Filho, Thiago Bittencourt.
As doses já saíram aqui do aeroporto Salgado Filho, viu, Andressa, no caminhão da Secretaria Estadual da Saúde. Uma viatura da Polícia Federal fazendo a escolta, sendo levadas para a central de distribuição aqui do estado. 62.400 doses de Coronavac. A aeronave, que deveria pousar às 6h05 da manhã, pousou com atraso, às 6h33, muito possivelmente pela neblina forte que atingia o aeroporto Salgado Filho. Ainda não há confirmação se a distribuição dessas doses de Coronavac acontecerá nesta sexta-feira. O que a Secretaria Estadual da Saúde confirmou é que as 127.600 doses de Coronavac e as 135 mil doses de Oxford AstraZeneca, a Coronavac que chegou ontem, e a Oxford AstraZeneca que já estava acondicionada aqui na central de distribuição, essas sim serão distribuídas nesta sexta-feira. Apesar de mais esse acréscimo de Coronavac, ainda há 157.730 pessoas no estado que não estão com atraso na aplicação da segunda dose dessa vacina.
É, e o que complica ainda mais é que a produção da Coronavac está suspensa a partir de hoje, porque não tem matéria-prima. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, espera que a China responda ainda hoje se vai enviar esse elemento que falta para permitir a retomada da produção no Brasil. Já a Fundação Oswaldo Cruz, que produz a vacina Oxford AstraZeneca, aguarda mais duas remessas do ingrediente farmacêutico ativo ainda para esse mês. A Fiocruz assegura as distribuições da vacina também para as três primeiras semanas de junho. Lembrando que aqui em Porto Alegre, desde a falta de Coronavac e toda a confusão que isso causou com as pessoas procurando os postos e não tendo vacina, a segunda dose está sendo guardada no caso da AstraZeneca. 7,2 e a segunda dose atrasada de Coronavac, hoje aqui em Porto Alegre, é para quem tem mais de 67 anos. Pedro Quintana.
A vacinação contra a Covid-19 hoje em Porto Alegre tem novas ampliações nas faixas etárias. Para o público com a segunda dose em atraso da Coronavac, a vacinação hoje na capital será para quem tem a partir de 67 anos e acontece em 12 unidades de saúde, na tenda do estacionamento do Bourbon Country, conforme a Prefeitura, também no drive-thru da PUC. Além disso, pessoas com comorbidades que tenham a partir de 33 anos podem receber a primeira dose nesta sexta. O público também inclui as que tenham deficiência, síndrome de Down, gestantes e mães de recém-nascidos de até 45 dias. Para quem se enquadra nesses critérios, serão 33 unidades de saúde, o drive-thru da PUC, a tenda do estacionamento do Bourbon Country e além de 21 farmácias parceiras.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Andressa, a preocupação com a segunda dose é procedente. Depois da liquidação desses dois lotes de vacina Coronavac que chegaram ontem e hoje pela manhã, ainda vão restar mais de 150 mil gaúchos sem a segunda dose, que já deveriam ter recebido o imunizante. E o Butantan para de produzir hoje, ou seja, as entregas da semana que vem estão comprometidas e provavelmente só será possível vacinar de novo na última semana de maio.
7h04, saiu o edital da URGS, que confirma Gustavo Gossen a abertura das inscrições na segunda-feira para o primeiro semestre desse ano letivo de 2021.
Inscrições que começam na segunda-feira até o dia 30 de maio pelo site da URGS, 2.562 vagas. Como não vai haver vestibular presencial, serão analisadas notas do Enem 2017, 2018, 2019 ou 2020, ou dos últimos quatro vestibulares da URGS, também entre 2017 e 2020. Não vai ter mescla dessas notas. O candidato apresenta a que fez e o índice será o maior entre essas oito notas possíveis. O valor da inscrição será de R$ 40. Lista preliminar de classificados sai até 19 de junho. Aulas previstas para começarem em 23 de agosto. Para quem não fez nenhuma dessas provas, a URGS projeta ainda fazer um vestibular presencial neste ano, com as vagas para o segundo semestre, que começam só no ano que vem.
Governo federal libera parte do orçamento das universidades federais, mas a verba não garante o funcionamento até o fim desse ano, Josimar.
As universidades federais ganharam um fôlego financeiro nessa quinta-feira. Após pressão de dirigentes das instituições de ensino, o governo liberou 46% do orçamento previsto para este ano, que estava retido pela União. Essa verba, de aproximadamente 2 bilhões e meio de reais, afasta o risco iminente de paralisação dos serviços que já ameaçavam muitos estabelecimentos, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, mas ainda não é suficiente para manter as instituições em funcionamento até o final do ano. Deste orçamento programado para as universidades federais em 2021 custearem os gastos do dia a dia, como energia elétrica, contratos com terceirizados e bolsas de ensino, 60% tinham sido contingenciados pelo Palácio do Planalto.
8 graus em Porto Alegre, atenção porque tem neblina em parte da cidade e também na região metropolitana. Superior Tribunal de Justiça permite alteração do nome de uma menina de 3 anos. A mãe dela alegava que havia combinado o nome com o pai da criança, mas na hora do registro ele mudou por conta própria e usou o nome do anticoncepcional que a mulher utilizava. O caso aconteceu no estado de São Paulo, o homem não assumiu a paternidade, pediu um teste de DNA, deu sim que ele era pai da criança e depois ele não encontrou mais a menina. 8 graus e o tempo hoje, Cléo?
Olha, bastante seco, especialmente porque a gente tem algumas áreas com serração baixa e essa serração baixa, quando levantar, vai propiciar aí uma expectativa boa de sol. Só fiquem atentos, a gente não tem céu limpo, vai ter sol e nuvens porque tem muitas nuvens a caminho da capital. Na maior parte do estado, a gente tem mescla de sol e nuvens, a exceção é o litoral, essa parte leste, e o sul do estado já está nublado também, então é basicamente nós aqui que estamos com o céu mais limpo e depois muitas áreas da campanha. Mas, enfim, a gente tem aí essas temperaturas baixas, é por isso que o frio maior no estado é lá na área de Quaraí, com 2 graus, mas depois tem que levar em consideração 2 graus e 7 décimos em Vacaria. Então o tempo está firme por aqui, tem temperaturas baixas à tarde, 20, talvez 21 graus. Vai depender muito do quanto o sol conseguir passar por essas nuvens para aquecer, porque a gente não tem massa de ar quente por aqui, a gente continua com a massa de ar frio. Não há previsão de mudança no comportamento do tempo pelo interior do estado e também na capital durante o final de semana. E na primeira metade da semana que vem, até quarta-feira, o tempo segue bastante seco. Algumas curiosidades, Canoas, que estava com 4 graus às 6 horas da manhã, nessa segunda informação entrou com 3 graus Celsius. A temperatura é 5 graus em Uruguaiana, 4 graus em Bagé. E agora em Bagé apareceu também serração. Enfim, a gente tem aí temperaturas baixas, frio por todo o estado do Rio Grande do Sul. E eu digo que durante o final de semana a gente vai continuar com muito frio pela manhã. Durante a tarde é que o sol dá uma aquecidinha aqui na região. Então o pessoal se cuida por causa dessa situação. Chuva prevista de quinta para sexta, principalmente na sexta-feira da semana que vem, Andressa.
Falso ganhador de loteria que levou 73 milhões de reais da Caixa em 2013 é condenado no Tocantins. De acordo com a investigação da Polícia Federal, ele teve ajuda do gerente de uma agência da Caixa e de mais 4 homens. O grupo apresentou um documento falso para retirar o dinheiro. Esse documento que é emitido apenas pela Caixa quando há retirada do prêmio de um bilhete premiado, desse dinheiro de um bilhete premiado. Foram abertas contas com nome falso e dezenas de operações para despistar a origem do dinheiro. Fraude que envolveu a compra de carros e até um avião. As penas de cada um dos envolvidos variam de 5 a 13 anos de prisão e também multas. Vamos às ruas, o trânsito. Tiago Bittencourt.
Tem acidente agora na BR-116 em Esteio, é bem em frente ao Parque de Exposições Assis Brasil. Carro e caminhão colidiram. É no sentido capital interior. Para quem está indo ao Vale dos Sinos, tem um pouco de lentidão. A Polícia Rodoviária Federal ainda em deslocamento. Aqui na capital, diminuiu bastante a neblina, viu, André? A gente fala agora aqui da Avenida Farrapos com a Pernambuco. bem próximo à Estação Farrapos, e agora a visibilidade normal aqui na região. Mas ainda há relatos de pontos com neblina, tanto em Porto Alegre quanto na região metropolitana. Protásio Alves e Bento Gonçalves já com trânsito bem intenso na chegada à capital. Semáforo da 24 de outubro com a Lucas de Oliveira, que estava em amarelo piscante, já em funcionamento normal. Muito frio. Tô vendo aqui o pessoal saindo da estação do trem, descendo do ônibus, todo mundo muito agasalhado, porque segue frio aqui nas ruas de Porto Alegre.
É o caso da neblina da Serração Baixa, segue aqui para os lados da zona sul da capital. E tem Hotel Gaúcho na lista dos melhores do mundo. Hotel Colline de France, em Gramado, apareceu como o primeiro na avaliação do site TripAdvisor no mundo. Esse ranking, que é feito com base nas notas que os hóspedes dão aos estabelecimentos, classificando quesitos como localização, limpeza, atendimento e custo-benefício. Colégio Anchieta, rede jesuíta de educação. A volta às aulas deve seguir as medidas de proteção para que todos retomem suas rotinas com responsabilidade. Cremers em ação pela saúde. Termas Romanas, o melhor parque termal do Brasil. Grêmio vence Lanús e fica perto da classificação na Sul-Americana, Bertoncello.
E foi, Andressa, a sexta vitória seguida na era Thiago Nunes, o técnico que comanda o time há 6 jogos e venceu todos eles. Ontem na Arena, vitória por 3-1 sobre o Lanús, com gols de Matheus Henrique e Ferreirinha 2 vezes, que encaminhou a classificação do tricolor para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Aliás, Sul-Americana, que teve ontem a eliminação do Corinthians, perdeu de goleada para o Peñarol em Montevidéu por 4-0. E na Libertadores, o Atlético Mineiro venceu a América de Cali por 3-1 na Colômbia e carimbou classificação. E no grupo do Inter, o Olímpia em La Paz venceu o Always Ready por 2-1, embolando de vez o grupo colorado. Agora, Inter, Always Ready, Olímpia e Deportivo Táchira, nesta ordem, todos eles somam 6 pontos.